Muito boa tarde, estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Luís Ferreira escreve que nem PS nem Tomar podem estar a reboque da estratégia de Bruno Graça. PSP deteve 4 pessoas, entre elas um menor de idade, por suspeita de furtos. Transporte de passageiros vai regressar à linha do Leste, que começa precisamente em Abrantes. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado. Moderada forte no Algarve e também nas Terras Altas. Ainda formação de gelo geada, em especial nas regiões do interior, norte e centro. E pequena descida da temperatura. Assim estão previstos 6 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 12 para Tomar, 13 para o Porto, Coimbra, Leiria e Évora, 14 para Santarém e Lisboa e 16 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Luís Ferreira, membro da Assembleia Municipal de Tomar pelo Partido Socialista, utilizou o seu blog Vamos Por Aqui para justificar a apresentação da proposta que desafia a Comissão Política Conselhia do PS a analisar um eventual ponto final na gestão partilhada com a CDU dentro da Câmara Nabantina. E nesse mesmo texto ficou patente a reafirmação daquilo que disse na reunião do último 9 de janeiro, ou seja, diz Luís Ferreira, nem o PS nem Tomar podem estar a reboque da estratégia do vereador Bruno Graça e da CDU de Tomar. E acrescentou, nem pode estar conivente com o ataque de condicionamento à presidente perpetrado pelo vereador Pedro Marques, o qual, depois de pôr no bolso os vereadores do PSD, se junta agora a Bruno Graça no mesmo objetivo deste. Luís Ferreira admitiu, ainda nessa escrita, que escreve publicamente sem os condicionalismos que acabava por ter nas anteriores funções de chefe de gabinete. A terminar mais uma alfinetada a Bruno Graça, se a gestão política é decidir para decidir bem, é preciso saber-se o que decidir e como fazer. E, honestamente, os vereadores da oposição, reforça Luís Ferreira, e o outro que ainda está no poder, não sabem nem o quê, nem o como e dificilmente decidiram em condições de melhorar a vida dos tomarenses. Basta, apenas a título de exemplo, olhar para a continuada vergonha dos plásticos no mercado municipal. Lamenta Luís Ferreira neste texto publicado no seu blog pessoal Vamos Por Aqui.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública de Santarém deteve 4 pessoas com idades de 16, 20, 21 e 30 anos na cidade escalabitana em virtude de se terem tornado suspeitos porque foram encontrados na sua posse vários artigos, ao que tudo indica, provenientes de furto, designadamente maços de tabaco, dinheiro em notas e moedas do Banco Central Europeu, ferramentas adequadas para efetuar arrombamentos, entre outros. Todos os artigos foram recuperados para serem entregues aos seus legítimos proprietários. Os 4 indivíduos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando o desenvolvimento dos processos. E uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um pesado de mercadorias em plena Estrada Nacional 365, no troço entre Alcanhões e Val de Figueira, também no concelho de Santarém, acidente este que ocorreu na madrugada deste sábado. A única vítima foi precisamente o condutor do veículo, que ainda assim, depois de assistido no local, foi transportado para o Hospital Distrital apenas por precaução. O pesado, que fazia o transporte de milho, tombou para a valeta numa curva apertada.
Rádio Hertz. Informação.
Voltamos a Tomar. O equipamento informático disponibilizado pelo município às escolas do Conselho de Tomar, particularmente às do ensino básico, está desatualizado e a necessitar de substituição. Para resolver em parte este problema, o município colocou no orçamento de 2016 uma verba para aquisição de mais de uma centena de computadores, que serão depois, em parte, distribuídos pelas escolas e também pelos serviços do município, como referiu o vereador Hugo Cristóvão.
O município de Tomar tem cerca de 500 computadores, o seu parque de informática são cerca de 500 computadores, e uma boa parte dele está nas escolas. E, de facto, nós sabemos que não são, a grande maioria são computadores com 10 anos, por volta disso, ou mais, e, de facto, nós temos consciência que é preciso atualizar, e, por isso mesmo, para o orçamento de 2016, temos prevista uma verba para depois fazer um procedimento de aquisição de algures entre 100 a 120 computadores para, pelo menos, aos poucos ir atualizando. É sempre feito um esforço no início do ano letivo, e foi isso que fizemos também agora, porque para além do mais, nas escolas os computadores são mexidos, obviamente, por muitas mãos, dos professores, das auxiliares, dos alunos, e todos sabemos que isso faz com que sistematicamente os computadores estejam ou com vírus ou, enfim, com outras questões, e, portanto, no início do ano letivo fez-se um grande esforço para que, o mais possível, todas as escolas começassem com os computadores, portanto, o melhor preparados possível, dentro das limitações físicas e também do software. Nós, para além disso, para além dos computadores, as pessoas às vezes não têm bem noção disto, mas nós gastamos cerca de 500 euros ano por computador em licenciamento de software. Somos entidade pública, temos que ter os softwares todos licenciados, e, portanto, é uma despesa também bastante grande. Aquilo que fizemos no início deste ano, em todas as outras escolas, foi, de facto, de tentar que os computadores estejam o mais possível com estas limitações, mas o mais possível a postos.
Como referiu ainda o vereador, já este ano cada um dos agrupamentos escolares recebeu computadores novos que foram distribuídos depois de acordo com as necessidades dos estabelecimentos de ensino.
Fizemos algum reforço também, entregámos a cada agrupamento, era possível, é pouco, mas era possível entregarmos mais 10 portáteis a cada agrupamento para que o agrupamento, cada um deles, colocasse nos sítios onde sentisse mais falta, porque temos tentado também que nas salas de pré-escolar exista pelo menos um computador. Não estaríamos obrigados a isso, mas temos tentado também isso. Portanto, é de facto aqui um esforço e perceber que estas questões tecnológicas estão sempre de ano para ano, estão sempre a desatualizar-se, e, portanto, se não houver uma atualização muito regular, que não existiu de facto nos últimos anos, depois chegamos a um ponto em que temos uma dimensão muito grande, e como disse, são cerca de 500 computadores, fora os projetores e todos os routers, todos esses outros equipamentos que também vão tendo a sua desatualização, mas, portanto, o que estamos a tentar fazer é, de facto, pelo menos para neste próximo ano, adquirir algo, dependendo das verbas e dependendo dos orçamentos, mas pelo menos algo entre 100 a 120 novos computadores que vamos distribuir entre o município e entre as escolas, porque naturalmente no município nós temos, desde os próprios serviços a espaços onde, ligados ao cidadão, por exemplo, o espaço internet na biblioteca municipal, também temos algumas deficiências, o parque informático está de facto algo envelhecido.
O Regimento de Infantaria 15 vai realizar uma atividade de instrução e treino militar na região de Tomar durante a próxima semana, ou seja, desde esta segunda-feira até ao dia 22 de janeiro, e que irá incluir disparos de munições de salva com espingardas automáticas e lançamento de granadas de instrução. Assim, chama-se a atenção dos residentes e de outras pessoas que circulem nas áreas em causa para as cautelas necessárias neste tipo de situações. Os locais de treino serão o Casal Cigano e a barragem do Carril, a Póvoa e a zona do Marco Geodésico da Soianda.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As águas do centro querem vender a Casa dos Passarinhos à Câmara Municipal de Tomar. A proposta foi feita pela EPAL e, a concretizar-se, significaria um investimento de cerca de 500 mil euros por parte do município. O processo foi explicado na recente reunião do Executivo Nabantino, depois de a Presidente se ter encontrado com responsáveis da EPAL, e onde foi também discutido um conjunto de projetos de saneamento a concretizar no concelho.
A questão da Casa dos Passarinhos, a EPAL, Águas de Lisboa e Val do Tejo, estão na disponibilidade de vender virá a uma reunião de Câmara, todo o processo reconstruído, as deliberações de Câmara que existem sobre isso, para todos os efeitos, ela neste momento é nossa. Portanto, nunca foi passada para as águas do centro. Agora, também percebo, águas do centro, agora águas de Lisboa e Val do Tejo. Também percebo que foi gasto perto de meio milhão de euros naquele edifício, por parte das águas do centro. E, portanto, para que possamos tomar uma decisão, porque já existe um conjunto de deliberações sobre aquele imóvel, e, portanto, qualquer que seja a decisão, ou de revogar as deliberações, ou de dar prosseguimento às deliberações, portanto, virá o processo completo da reunião de Câmara para que possamos tomar uma decisão. Entrar num encontro de contas para nós seria excelente, porque aquilo, como sabem, aquilo que nós temos elencado, que é o conjunto de obras que as águas do centro não fizeram no município de Tomar, temos elencado 32 milhões de euros, portanto, isto entrar num encontro de contas seria excelente. Agora, eu também percebo a questão do plano diretor de saneamento, que está projetado para construir quilómetros de condutas adutoras, quer dizer, é impossível num dia deste. Agora, numa altura desta, agora, a EPAL mostrou, e está aqui espelhado, mostrou vontade de sentar, ok, há agora novas tecnologias, novas formas de resolver, evitamos de construir com quilómetros de condutas, portanto vamos resolver isto no sentido de termos, de aumentarmos aqui a taxa de cobertura de saneamento. Se a EPAL, isto digo eu, mas não está aqui para discussão, se a EPAL iniciar aqui um caminho de construção, por exemplo, na questão de Palhavã, remodelar a conduta adutora deles, por exemplo, pá, se calhar temos aqui um sinal de boa fé. Agora, não está, uma coisa não está a ligar à outra, Sr. Vereador, não está. Nem foi falado isso na reunião.
Para além deste processo, o Presidente da Câmara de Tomar elencou vários projetos que têm a ver com o saneamento básico no concelho e que fizeram parte do memorando da reunião que Anabela Freitas realizou com os responsáveis da EPAL.
Portanto, há um conjunto de assuntos, nomeadamente as obras na Palhavã, a pouca qualidade da água proveniente da captação da Mendacha, a não construção de diversas obras constantes do contrato de concessão, as condução das condutas adutoras entre a Pedreira e os reservatórios da Churmela e os de Alto São João, não pagamento de arrendamento por instalações em terrenos que, entretanto, foram incluídos na integração e não deviam ser previstos no início, complemento do sistema em alta da Sabacheira, transporte em alta e tratamento de águas residuais. O município de Tomar tinha com as águas do centro, neste caso o município de Semás, tinha com as águas do centro e manteve a posição com as águas de Lisboa e Val do Tejo, uma discrepância nos valores que estão a ser faturados. Já há um tempo que não pagamos, pagamos o real, não pagamos o faturado. Sistemas de transporte em alta não construídos, nomeadamente Olalhas-Serra. Na Serra nós já tínhamos avançado com estudo para a implementação do METAR compacta e, portanto, vamos enviar o estudo para a EPAL, porque efetivamente isto compete à EPAL e não ao município de Tomar, e, portanto, se puderem assumir eles depois toda a obra, assim, juntando também a questão dos montes, em que o sistema em baixa está construído há bastante tempo e não existe, há bastantes anos, e não existe sistema em alta. Os sistemas de Carvalhos de Figueiredos, foi a própria EPAL que trouxe esse assunto à reunião e que quer retomar este processo. Falámos também na questão da Pedreira, na atual solução que lá está provisória, da ETAR compacta, e de outros sistemas, Carregueiros, Juncais, Ribeira do Algás, Serras da Sabacheira, Curvaceiras. Também da não celebração de protocolo com a Câmara de Orém, tinha sido, as águas do centro tinham ficado de o fazer, para podermos utilizar o emissário em alta da ETAR de Ceiça, que é de Ceiça, mas está no nosso território.
Entretanto, registro também para a intervenção do vereador Pedro Marques, dos Independentes, nomeadamente, tendo em consideração o risco que o concelho corre caso se verifique uma avaria grave que impossibilite a ETAR de funcionar.
A gente sabe como é que isto cresceu. Cresceu muito a pensar nas águas do centro, em alta, tudo isso. Sabemos que há muitos coletores em baixa que estão por fazer. Há muitos em alta que estão vazios. Eu acho, com toda a franqueza, que tinha que pensar isto, porque não é economicamente viável ter uma única etapa no concelho. Se daqui a amanhã há um problema, isto fica, a situação é grave em termos ambientais, e eu acho que é incomportável continuar com aquele projeto do centro básico, fazer aqueles coletores em alta todos e aqueles coletores em baixa. Havia um projeto do centro básico anterior que previa várias etapas. previa pequenos aglomerados com fossas sépticas bem dimensionadas que o carro ia buscar, ia lá vazar a fossa quando era necessário, sem qualquer custo, porque a ideia era que todos pagassem o mesmo, de acordo com o consumo de água e tudo mais, e quase tudo trabalharia por as hectares mais pequenas, que agora há boas soluções, quase tudo por gravidade, sem custos também para centrais elevatórias e tudo isso. Portanto, acho que era bom repensar. Nós estamos disponíveis para isso, porque achamos que uma fatura de 30 e tal milhões ou quase 40 milhões para resolver isto é impensável. É impensável. Portanto, há que repensar isto, há que pôr isto à discussão e, com toda a franqueza, é mais uma daquelas áreas em que eu acho que devem estar unidos, porque os tempos são outros, não há tempos de vacas gordas, já passaram, não voltam de certeza, e temos de pensar isto porque é um problema ambiental que temos que resolver.
O transporte de passageiros vai regressar à linha do leste, entre Abrantes e Elvas. O projeto de resolução dos Verdes foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República, sendo que está em causa o regresso do serviço ferroviário em todo o seu traçado. Numa nota de imprensa enviada para a redação da Hertz, o PEV refere que esta aprovação por unanimidade, em que até os partidos que encerraram a linha do leste votaram favoravelmente, prova inequivocamente que foi um erro o encerramento do transporte de passageiros nesta via ferroviária. Sublinha o texto em causa, que termina a desejar a rápida reposição do transporte de passageiros, visto que a concretização desta medida, indispensável ao desenvolvimento da região, não requer investimentos prévios nem avultados, na medida em que a linha do leste foi sujeita a obras de requalificação há cerca de 2 anos, tendo mantido sempre o transporte de mercadorias. Sublinha então esta nota de imprensa enviada pelos Verdes. E, precisamente, ainda pelos Verdes, o deputado José Luís Ferreira, deste grupo parlamentar, entregou na Assembleia da República uma pergunta em que questiona o Governo, através do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, sobre a necessidade urgente de requalificação da Estrada Nacional 238 Sertã-Ferreira do Zezer de Tomar, com a realização de obras de reparação da via e da estabilização das vertentes, por forma a evitar desmoronamentos e garantir a segurança dos utilizadores. O documento refere que a via em causa é a principal ligação rodoviária da Sertã com Ferreira do Zezer e Tomar. Diariamente, esta estrada é utilizada sobretudo por veículos de transportes de mercadorias, mas também de passageiros, representando um papel fundamental para o desenvolvimento socioeconómico desta região interior do país, sublinha os Verdes, que ainda recordam que em 2014 este troço foi afetado pelo desmoronamento de uma barreira ao quilómetro 23, que deixou a circulação interrompida por pelo menos 2 meses. E agora avançamos para a nota do dia, hoje por Carlos Carvalheiro.
Com as próximas eleições presidenciais, mais uma vez me vejo em dificuldades para escolher em quem votar. Como ainda por cima não tenho televisão, nem vejo os tempos de antena, vou apanhando pelos jornais que há 10 candidatos, um da direita e 9 da esquerda, dos quais só sei o nome de metade. Dei, por isso, comigo olhar para os abertores, que são aqueles painéis de 8 por 3, 24 metros quadrados de exposição nas estradas e nas rotundas, e, na minha opinião, a melhor maneira de fazer propaganda, para ver se me decidia. Numa rotunda lá está a Maria de Belém, uma senhora a apelar a quem vai ao supermercado com a força do carácter, conscientes do P, o que a aproxima dos resistentes ao novo acordo ortográfico. Noutra rotunda, Edgar Silva, numa imponente pose entre um ex-comunista de leste e um atual cardeal. Noutra rotunda, Marisa Martins, no meio de várias pessoas. A gente percebe que é ela, porque além de ser a mais bonitinha, veste de vermelho, embora desta vez, felizmente, não tenha associado a frase "uma para todos", que podia sugerir equívocos desagradáveis. Noutra rotunda, Sampaio da Nova usa o azul e branco, o que dá um certo ar monárquico, coisa que, acumulada ao facto da fotografia não ser a cores, faz passar uma ideia de moderação. Isto de ser psicólogo e usar os subliminares tem as suas porras. Outro de quem é seu nome, Marcelo Rebelo de Sousa, não apareceu por aqui nas rotundas. Nem pessoalmente, quando a gente o convidou por duas vezes, uma para o Fadir de Cabaré em Constância, em 2009, e outra para a sala de estudos no Convento de Cristo, em 2012 ou 2013, com a desculpa de que não percebia nada de teatro. A quem o acusa de opinar sobre tudo o seu contrário, para que demonstra que não há regra sem exceção. Mas cá para mim acho preocupante eleger-se à primeira volta um Presidente da República que não percebe nada de teatro. Por isso vou votar no Nóbula, com quem fiz teatro quando éramos estudantes em Coimbra, no Tilque. Sabem que agora andam a dizer que a licenciatura que eu tiro no Conservatório Nacional não é lá muito válida. Mas eu não sei se ele tem culpa. Aquilo aconteceu pouco depois do 25 de Abril, quando começou a moda de meter alunos no Conselho Diretivo por causa da gestão ter de ser democrática. E então, um dos que andou a lançar o Nova para concorrer às presidenciais foi um dos alunos desse tempo que pertencia ao Conselho Diretivo. Nessa altura, os cursos de teatro e música e etc. não davam licenciatura, só bacharelato. E esse Conselho Diretivo decidiu que os cursos davam licenciatura. Foi só por um ano, mas o que é facto é que esse aluno, o Nóvoa e mais meia dúzia, ficaram licenciados. Pois a mamá acabou e os cursos voltaram a ser de bacharelato. A coisa só muda em meados dos anos 90, quando eu fui aluno de um primeiro SESI que, com mais de 2 anos, dava a licenciatura a quem tinha o bacharelato em teatro. Hoje, em Bolonha, como se sabe, as licenciaturas são baixas. Por isso, mesmo admitindo que o Sampaio da Nova é um Bolonha precoce, mais um votinho vai ter.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição, continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.